两块。Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje, continuando naquele painel, naquele painel tão bem pintado por Lucas sobre o processo da anunciação de Jesus, a continuação desse tema é também um quadro belíssimo, uma pintura lindíssima de Lucas, falando da visita que Isabel faz, que Maria faz à casa de Isabel. Vamos localizar a história. Começa então o texto de hoje dizendo assim: ela, Maria, levantando-se com pressa, foi para uma cidadezinha de Judá. Por que essa frase? Porque o anjo tinha conversado com ela, e nós vimos isso na nossa última lição, que ela seria a mãe do Messias. Quando acaba essa informação, o anjo diz assim para ela: e a tua parenta Isabel está grávida há 6 meses. É aí então que diz o texto que ela, levantando-se apressadamente, ou melhor, providenciando uma viagem às pressas, e tinha de ser viagem, porque Maria estava em Nazaré, na Galileia, e a cidadezinha que ela ia visitar era uma cidadezinha chamada Ain Quirim, na Judéia. Era um outro estado, então era uma viagem. Aliás, viagem que Maria não podia fazer sozinha dentro dos padrões judaicos naquela época. Primeiro que ela era uma mocinha, ainda não havia casado, né? Estava na faixa em torno dos seus 15 anos, e não ia fazer uma viagem, podemos dizer, interestadual, aí no caso é interregional, sempre de uma região indo para outra, distante da mar naquela época. Viagem que levava muito, levava alguns dias a pé, alguns dias num currículo, num cavalinho, né? Então, evidentemente que ela foi acompanhada. Já para fazer uma viagem dessas peças, já precisamos pensar que deveria ter algum recurso financeiro e um acompanhamento com os parentes ou do noivo, etc., né? Alguém que pudesse guiar uma mocinha numa viagem distante. Ora, evidentemente, então, e fazendo a leitura, o anjo diz assim: a sua parenta Isabel está grávida há 6 meses. Então, o que ela faz? Ela toma a decisão e levanta-se com pressa, ou quer dizer, ela toma uma atitude imediata de ajudar Isabel. Não só de ajudar Isabel, porque ela recebe essa informação do anjo, mas era também a ideia de: é verdade que o anjo falou? Bom, evidentemente que se fosse só para constatar essa verdade, ela poderia mandar um informante. Não precisava ela ir logo, mas o custo de uma viagem de uma mocinha naquela época, né? Então, ela só tem um informante para saber, ainda mais que Isabel era sua parente. Mas ela resolve ir, e diz o texto que ela vai ficar lá até o menino nascer. Ora, se Isabel estava grávida há 6 meses, ela vai ficar lá 3 meses. Então veja que a ideia dela não era só de testificar a veracidade da revelação mediúnica, que nós devemos fazer. Toda revelação mediúnica que a gente recebe, nós temos que analisar, passar pelo crivo da nossa razão. Aliás, como nos fala João Evangelista, tão grande amigo de Maria, podemos dizer um filho adotivo de Maria de Nazaré, quando ele diz: não devemos confiar em qualquer espírito. É isso? Mas antes, averiguar se ele vem de Deus. Bom, mas se por acaso ela quisesse averiguar isso, era fácil saber se Isabel estava grávida ou não, sem a necessidade de ir lá. Não é isso? Ou então ela ia e voltava. Mas a ideia não é essa. Ela foi com pressa, e aí já está o anúncio do processo da caridade do Evangelho. Ela vai com pressa, antes de tudo, pelo espírito de ajudar, de servir, de começar a colocar a prática mensagem de Jesus da caridade. Por quê? Porque ela, chegando lá, fica tão menino nascer. Quer dizer, servindo Isabel em tudo que ela precisava durante 3 meses. Então era mais do que o espírito de ver, averiguar uma verdadeira veracidade mediúnica. E sim, muito maior. É o que fazia com que ela agisse com pressa. Aí a pressa é a pressa de servir, a pressa de fazer o bem, a pressa em colaborar, a urgência na prática da caridade. Feito isso, ela então entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. Repare que o texto é de uma simplicidade. Não tem dificuldade teológica, coisa que está por trás da letra, é algo que a gente precisa refletir e. Não. Se faz uma viagem com pressa, o objetivo, antes de tudo, é de ajudar. Chegando, entra na casa, entra com toda a naturalidade por ser parente, logo, nada impediu, não precisou ser anunciada nem nada, era parente, era conhecida, entra com facilidade e saúda. Quando você chega na casa de alguém, você saúda. Bom dia, boa tarde, felicidade, que bom que eu estou aqui, que alegria estarmos juntos. Uma saudação que quase sempre o judeu falava com a palavra shalom, que quer dizer paz. É, essa é a saudação que o judeu sempre usou através da história, a paz. Que a paz de Deus esteja nessa casa. Que a paz esteja convosco. Então, fazendo essa saudação, que deve ter sido a saudação natural, aí diz o texto que ao ouvir essa saudação, apenas mal ouvir a saudação de Maria, a criança treme no ventre de Isabel, se agita no ventre de Isabel, e Isabel, levantando a voz, deixando então bem claro que estava mesmizada, senão ela falava com a voz normal, levantando a voz, esse detalhe, porque se não fosse esse levantando a voz, falava assim, porque Isabel, tomada de alegria, começou a cantar, pular, abraçar a prima. Não. O detalhe não é de falar que ela levantou a voz porque estava alegre com a visita da prima, estava feliz com a visita do aparente. A colocação é até que levantou a voz porque não era a sua voz natural. Era uma voz diferente, estava mediunizada. E é comum esse tipo de mediunidade? É, todos somos médios em maior ou menor grau. Evidentemente que Isabel era médica. Além do mais, ela era mãe. Mãe já é médica. Você está materializando já um espírito, né? Então, mãe já é médica. Mãe sabe ouvir, percebe coisas que muita gente não percebe, não tem sensibilidade. Bom, mas fora que Maria era médica. E Maria tinha mediunidade. E quando um médico se aproxima de outro médico, o campo magnético aumenta. É muito mais fácil para um médium produzir uma naturalidade numa reunião mediúnica juntamente com outros médiums do que ele sozinho. A carga magnética, o impacto magnético, eleva o potencial mediúnico do médium, aumenta a bateria, a energia. E aí então a presença de Maria, aquela médium estupenda, ao se aproximar de Isabel, que já era médica, aumenta, eleva o poder mediúnico de Isabel. E ela então levantando a voz, ou melhor, mediunizada, com a voz diferente da psicofonia, ela vai saudar Maria. Evidentemente que a criança teme no ventre, dando sinal da presença de algo excepcional que estava ali. Qual era o algo excepcional? Não só a presença de Maria, nós já vimos na palestra passada, quando o anjo diz, Ave Maria cheia de graça, nós já fizemos esse estudo aqui na palestra passada, que graça é a manifestação de Deus, então a pessoa que é cheia de Deus, e todos nós somos cheios de Deus, nós explicávamos isso, a única diferença é que ela tem consciência de que tinha Deus, está em sintonia com Deus, e quem está em sintonia com Deus é maduro, é evoluído. É como se o anjo estivesse dizendo, tu cheio de graça, tu que tem consciência da presença de Deus no seu coração, você que tem consciência dessa unidade com Deus, logo você que é evoluída, que é madura. Ao se aproximar então Maria com a sua mediunidade, e se aproxima de Isabel, eleva o potencial mediúnico de Isabel. E ela, por ser evoluída, a criança treme no ventre, né, dando um sinal extremamente, que a gente chama de psicofísico, a uma relação do espírito com o corpo. E como a relação do espírito com o corpo, né, do espírito João, que se relacionava com o feto da futura personalidade de João encarnado, ele agita no fenômeno psicossomático, ele agita o corpo por causa da presença de Maria, e não só da presença de Maria, mas da presença de Jesus. Porque o Cristo acompanha Maria, o Cristo está presente com Maria. Está presente, não podemos dizer ali no caso, ligado fisicamente, como João, já no processo de, apesar de vivo, mas já ligado ao feto no processo de encarnação, mas ligado como anjo de guarda, um anjo protetor ao amor de Maria. Afinal, era um encontro ímpar na história. Um encontro, era o primeiro encontro do Messias com seu professor. Quer dizer, não que seja o primeiro encontro espiritual, mas o primeiro encontro aqui na Terra para falar da missão desses dois campeões do bem que a humanidade recebeu. Então, a presença de Maria com a presença de Jesus e com a presença de João Batista, e aqui vem a explicação que nós dizemos, João não estava preso ao corpo. Estava preso pelo cordão de prata o corpo, já havia um processo de encarnação. No exato momento em que houve a fecundação de Isabel, ele ficou ligado ao feto. Mas por ser espírito evoluído, ele não precisou restringir o perispírito, ficar nessa forma, como a gente chama de ovoide, ou se fazer o seu processo de miniaturização, perder a consciência para se acoplar no corpo físico, num processo hipnótico, num processo de sono, para aí cumprir toda a gestação. Não. Diz Emmanuel, no livro Roteiro, publicado por Chico Xavier, do nosso Chico Xavier, publicado pela FEB, né, e diz José, na sua obra, no capítulo que nós estamos analisando hoje, que ele estava ligado já ao feto e providenciava o desenvolvimento do feto, mas era o espírito livre, quando não perdeu a consciência. Ele tinha, naquele momento, a consciência de si mesmo, de quem ele era como espírito, no caso, Elias, que iria se manifestar como João, e tinha consciência da presença espiritual que estava acontecendo ali. Era a presença espiritual de Isabel e a presença de Maria, a presença material de Maria e a presença espiritual de Jesus. Então ele estava consciente de quem ele era e consciente do que estava acontecendo, consciente da sua missão. Ele, então, por estar ligado ao feto, ele vai agitar o feto na mãe e se manifesta mediunicamente através da própria mãe, que com muito mais facilidade deu acesso ou comunicação a ele. Por quê? Porque ela já estava afinizada organicamente com ele, e ninguém, nenhuma mãe fica afinizada organicamente com ele se não está afinizada psiquicamente com ele. Então, o primeiro encaixe é vibratório, espiritual, é magnético, para depois haver um encaixe físico. Se ali tinha encaixe físico, já havia um encaixe perispiritual, vibratório com Isabel. Né? Então, era com muito mais facilidade que ele tomava a mediunidade dela e anunciava, precisava anunciar. Era, então, como médico de psicofonia, como médico de inspiração, como médico do seu próprio filho que ela estava gerando, ela vai dizer as palavras para Maria. Quais são as palavras que ela vai dizer? Bem-aventurado entre tu, bem-aventurado entre todas as mulheres, e bem-aventurado o fruto do teu ventre. Esse bem-aventurado fruto do teu ventre é uma novidade no texto. Na vez passada, quando nós analisamos o caso da revelação do anjo, o anjo saúda ela dizendo: Maria, você é cheia de graça, Maria, você, o Senhor está contigo. Maria, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Mas não falou bem-aventurado o fruto do teu ventre. Essa é a informação nova que Isabel está passando. Vamos voltar para o texto de Maria. Você é cheia de graça, nós já interpretamos. Né? Você tem consciência da presença do Espírito de Deus em nós. Volto a dizer, porque todos nós, o maior bandido, tem o mesmo Espírito de Deus que Maria tem. Deus não dá o seu Espírito por medida. Ele se doa a todos e está dentro de todo mundo. Nós é que não temos consciência da presença do Reino de Deus. Daí dizer Jesus, em Lucas, no capítulo 17, versículo 21. O Reino de Deus não está lá, nem Maria pular, está dentro do próprio homem. Ele está dentro, só que nós não temos consciência. Maria tinha. E porque ela possuía essa consciência, ela era cheia dessa consciência, plenamente consciente dessa presença, logo, ela era evoluída, ela era madura. Segundo, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, não é porque ela seria mãe de Jesus, porque nenhuma mãe é bem-aventurada só por ser mãe. Toda mãe merece o respeito, mas ela pode muito bem ser mãe, e nós já vemos casos de mães que têm seus filhos abandonando os filhos da praça, botam na lixeira, enfim, acessos ali de loucura. E aqui vai toda a nossa vibração. É momento de imensa dor para essas pessoas, né? E precisa isso ser visto, analisado, estudado com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. Mas veja, nós não estamos falando então que é apenas um processo biológico de gerar fisicamente, num processo inconsciente, não. Não. Maria, antes de tudo, ela é evoluída. E o texto de hoje vai apresentar uma informação nova. Nós vamos ver lá no final, quando ele vai dizer: bem-aventurada tu que creu, e nós vamos estudar isso. É essa informação é que mostra o quanto ela é grande, quanto Maria era grande. E por ela estar em sintonia com Deus, e ser consciente dessa sintonia com Deus, é que fazia ela ser grande. E é como se o anjo estivesse dizendo assim: de todas as mulheres que já reencarnaram aqui na Terra, logo, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, de todas as mulheres, a mulher que tem mais consciência da presença de Deus na alma é você. Por isso é que todas as mulheres que vêm aqui, e são maravilhosas, a mulher é maravilhosa, muito maior do que os homens. As mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mães, não existe função mais linda do que ser mãe. Então, entre esse patrimônio já tão abençoado que é a maternidade, que é ser mulher, entre todas, você é a maior de todos que já vêm na Terra. Por quê? Porque você é cheio de Deus, o maior. Tem consciência da presença de Deus na Terra. É evoluir. Ou, na linguagem que nós falaríamos hoje no Centro Espírita, você é a mulher mais evoluída que apareceu na Terra. Bom, ficou claro? Acho que não há dificuldade. Então o anjo não está dizendo que ela era bem-aventurada por ser mãe de Jesus. O anjo estava dizendo que ela era bem-aventurada entre todas as mulheres porque ela era mais madura do que as outras. Porque tinha a presença, a consciência da presença de Deus na mão. Aí começa uma segunda frase. Bem-aventurada, essa é nova. Não está nas três saudações do anjo para Maria. Então volto a repetir: cheia de graça, o Senhor está contigo, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Como é que agora Isabel saúda mediunicamente? Ou melhor, como é que João Evangelista, João Batista, fala pela boca de Isabel? Bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. É a mesma frase, ele está fazendo uma ponte, é a mesma frase ou a última frase que o anjo falou para Maria. Das três que o anjo falou, essa foi a última. Ele retoma e fala a mesma frase e acrescenta uma nova. Qual é a nova que ele acrescenta? Bem-aventurado é o fruto do teu ventre. Agora ele vai dizer mais. Aquilo que o anjo te revelou já se concretizou. O teu ventre já vai gerar um fruto. Teu ventre já vai gerar um fruto. Eu não vou dar a explicação dessa passagem agora. Eu vou continuar, porque o que vai ser dito na frente vai explicar melhor. Maria, mais uma vez, como no caso do anjo, vocês lembram que quando o anjo fala as três frases, né, cheia de graça, o Senhor está contigo e bendita é você entre todas as mulheres, e ela então treme diante de tal revelação, o que significa uma revelação dessa? Isso é uma coisa extraordinária, né? O que uma revelação tem que ver? Será que isso não está querendo ficar me elogiando? O que isso significa? Diz o texto de forma bastante clara. Ela treme diante das palavras do anjo. O anjo ainda não tinha dito que ela ia ser mãe. Que revelação é? Por que eu sou assim tão maravilhosa? Por que eu sou assim tão evoluída? Por que eu estou com Deus? Por que entre todas as mulheres eu sou a melhor, a mais evoluída? Calma lá. Ela treme diante disso. Aí a Isabel vai explicar agora. vai aprofundar o processo. Voltemos para Isabel. Você é bem-aventurada entre todas as mulheres. Nós já explicamos isso. É a mais evoluída entre todos. Agora ela vai dizer, ainda com a voz alterada: porque mal que você me saudou, a criança me fez uma saudação, e eu ouvi a sua saudação, a sua vibração da sua saudação, a criança tremeu no meu ventre. Até aí, se a criança tremeu no ventre e ela falou uma mensagem, e qual foi a mensagem que ela falou? Primeiro, bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essas foram as duas frases. Mal que a criança tremeu, eu falei essas frases, e era então que a gente ficou explicando. Por que você disse que a Isabel, Maria, fica meio tomada por essas palavras também? Ainda mais que corroborava com o que o anjo tinha acabado de falar para ela. Então, quando ela fica também surpresa com o que Isabel fala, Isabel diz: porque mal que eu ouvi as tuas palavras, a tua saudação, a criança tremeu no meu ventre. Tá bom, fato físico. Houve um fato físico. E ela mediunicamente sabia disso porque saíram das suas poucas duas frases. Bem-aventurado é o fruto do teu ventre, e você é bendita entre todas as mulheres. Só que a Isabel complementa: bem-aventurado, mal que eu saí, eu ouvi as suas palavras. É, sim, mal que chegaram os meus ouvidos a tua saudação, é, meu filho saltou de alegria dentro de mim. Tem criança que dá conta a perna, mãe, né? Chuta a mãe, né? Faz aquele bolinho até. Só que aí ela sentiu que foi uma manifestação de alegria. Como é que ela sabe que foi de alegria? Primeiro é que a criança mexeu. E ela sentiu pelo tom da voz, pelo aquilo que ela pronunciou, que era algo gostoso, que era algo bom, que era algo prazeroso, que era algo que transmitia alegria. Bom, aí ela continua assim: é bem-aventurada tu que acreditaste, porque o que te foi dito da parte do Senhor se cumprirá. O que te foi dito da parte do Senhor? Quando Maria tremeu diante da revelação. Quando Maria tremeu diante da revelação. E ela era tão grande, e ela quis saber qual o motivo, o anjo falou: você vai ser a mãe do Messias. Como vai se dar isso? Quero saber, eu não tenho relacionamento com o varão, como vai ser dado? Aí houve toda a explicação do magnetismo espiritual, de como será, seria esse nascimento excepcional, palestra que nós fizemos na vez passada. Agora ela chega lá, dá uma saudação para Isabel. Isabel levanta com duas frases: você é maior que todas as mulheres. Frase que ela já conhecia, que o anjo disse para ela. Agora vem uma segunda: bem-aventurado o fruto do teu ventre. Aí ela se surpreende. Está cada vez ficando claro com o que agora o anjo falou. Aí Isabel explica: sim, isso, você está com surpresa? Eu explico. Por quê? Porque mal que você me saudou, o menino tremeu em mim, tremeu de alegria, minha manifestação foi de alegria. Bem-aventurada é tu que acreditou, e naquilo que você acreditou se cumprirá. Então, bem-aventurada é tu que acreditou, que teve fé, teve sintonia. A palavra no original não é acreditar, é que é difícil a gente traduzir essa palavra, porque ela não é verbo no latim. Ela não é verbo no latim, não existe o verbo fé no latim. Eu feio, tu feio, ele não tem o verbo fé. Que daria fidelidade. Aí fidelidade, sim. Mesmo assim, fidelidade não é verbo. Eu fidelizo, tu fidelizo. A gente pode forçar a situação. Por isso que São Jerônimo, quando ele traduziu do grego para o latim, ele teve muita dificuldade. Porque no grego a palavra é verbo, tem concordância. Tá certo? Tu que acreditou lá no passado, você acreditou. Então, quando ele foi traduzir para o latim, essa palavra lá, que é pit no original grego, não batia com o latim. Então, ele teve que botar uma palavra parecida para poder ser concordância. E aí, a palavra parecida não é igual, que é a palavra credere no latim, que deu o verbo crer em português. E que gerou, então, a palavra bem-aventurada, tu que creu, ou que acreditou. Só que não é a mesma coisa. Crer, acreditar, é algo vago, duvidoso. Então fala assim: todo mundo tem crença. Eu acredito, você acredita em doutor Bezerra? Acredito. Você acredita em Jesus? Acredito. Então você gosta de Jesus? Gosto. Então, falar é uma coisa. Tudo é. Agora, aí então você vai ter que ir para a arena ali, vai ser trucidado pelo leão. Então, até na hora que o leão chegar, até a pouco você vai continuar ali com Jesus. O fé, a palavra fé, tem essa coisa de sintonia. Por isso que Jesus disse: quem tiver fé, mesmo pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, pode dizer para esse monte: saia daqui e volta para lá. Aqui o palco dá. Vamos nos unir todos nós e mexer a água. Vamos. Mas a gente não tem. A gente acredita. A fé transporta a montanha, né? Mexer na água, compreende? Fé é sintonia, mas sintonia com quem? Sintonia com Deus. Quando você tem sintonia com Deus, é como se Deus fosse a emissora e você fosse a rádio ou o aparelho. O importante não é o rádio que você tem. O importante é que existe a emissora. Quando o teu rádio está ligado naquela emissora, a emissora vai para aquele rádio. O teu rádio é que está sintonizado na emissora. Mas quando sai uma música bonita pelo rádio, não é aquele rádio que é bonito. A música que é bonita, ela vem da emissora. Ela apenas transmitiu. Mas por que ela transmitiu? Porque ela está em sintonia com a emissora. A emissora que é grande, que é poderosa. Então, quando você está em sintonia com Deus, por menor que seja a sintonia, poxa, é algo maravilhoso. Por menor que Deus atue na tua vida, tu já vai poder tirar um monte daqui e jogar para lá. Porque por menor que seja, é Deus atuando. E você vai ser um canal nas mãos de Deus. Agora imagina, ela então, quando ela diz, eu sou a serva do Senhor, faça o que me segundo a vontade dela, ela se sintoniza com Deus, ela se abre para Deus, ela diz, Deus, faça em mim aquilo que você quer. Você quer que eu seja mãe, é você quem está escolhendo. Eu sou tua serva. Você faz o que você achar melhor. É você que me escolhe como serva. E eu como serva quero fazer o que você quer. Estou nas tuas mãos. Quando ela se entrega, é como se fosse esse canal do rádio, né, que entra em sintonia com a emissora, ou o canal do aparelho de televisão que entra em sintonia com a emissora, aí já é a emissora através dela. Não foi ela que gerou Jesus. Diz o texto bem claro, o Espírito Santo fará. Ou melhor, esse Espírito Santo, que é o próprio Jesus, ele comandará a obra. A obra é divina, é uma obra espiritual. Não te preocupe, ela apenas se entrega para que isso aconteça. Quando o nosso Chico Xavier recebe um poema do Augusto dos Anjos, não é o Chico, quem é? É o Augusto dos Anjos. Ele apenas é um médium flexível, a tal ponto que o Augusto dos Anjos vem, diz uma poesia, nas características de Augusto dos Anjos, naquele linguajar científico, técnico de Augusto dos Anjos, na rima de Augusto dos Anjos, na métrica de Augusto dos Anjos, inclusive com a assinatura igual do Augusto dos Anjos. É uma plasticidade do médium para que o Augusto se manifeste. Se o Chico intervém, ele atrapalha no processo e ali naquele momento ele não teve fidelidade perfeita. Aí ele interfere e a coisa sai truncada. Maria não interferiu. Ela, como médium, ela se abre para que Deus, o alto, aqui volta a dizer, Deus aí nesse processo é sempre o Deus do Antigo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento é Jesus. É que o texto vai falar de Deus, mas está falando do Deus do Antigo Testamento, que é Jesus, tá? Então, voltando para falar na linguagem de Jesus, ela se entrega tanto na mão de Jesus que ela não interfere. É Jesus quem faz a obra de cuidar de todo o processo da gestação da maternidade lá de Maria. Então, a Isabel vai explicar mais uma nova frase. Qual a nova frase? Nós já conhecemos. Você é cheia de graça, ou melhor, evoluída. O Senhor está contigo, porque está com todos e você tem essa consciência. Entre todas as mulheres que vêm aqui, você é a mais alta. Começa o processo de Isabel. Agora é João Batista quem toma Isabel. Pega a última frase do anjo e faz a ponte. Você é a maior de todas as mulheres. Mas por que você é maior? Porque você tem fé, tem sintonia com Deus. Entenderam? Cheia de graça. É cheia de Deus, está consciente desse processo da presença de Deus. Você é uma é um aparelho em sintonia com a grande fonte, com a grande emissora espiritual, que no caso é Cristo. Você está em sintonia com Jesus. Bem-aventurado é você por estar em sintonia com Jesus. É só trocar um Deus por Jesus, porque estava falando Deus no Antigo Testamento. Ele está dizendo assim: bem-aventurado é tu que acreditou, ou melhor, sintonizou com Jesus a tal ponto de permitir que ele faça a obra que ele deseja por seu intermédio. Porque tudo aquilo que foi anunciado se cumprirá. Por quê? Porque você não interfere no processo. Flui, permite, é um canal aberto para que ele, Jesus, realize a sua obra. Fechou. Poderíamos terminar a palestra aqui se não fosse o versículo novo que nós não analisamos. Bem-aventurado o fruto do teu ventre. Tá certo?
Muito bem. Eu queria ainda falar uma coisa sobre a frase: bem-aventurada tu que tem fé ou sintonia com Deus, ou que acreditou na revelação, ou que se sintonizou com Jesus para ele agir por seu intermédio. Isso é um motivo de bem-aventurança. Sintonizar com Jesus para Jesus agir na nossa vida como ele quiser é uma bem-aventurança imensa. E nisso ela é bem-aventurada.
Em momento nenhum o anjo diz que ela é bem-aventurada por ser mãe. Todas as vezes ela é bem-aventurada. Por quê? Porque estava consciente de Deus, porque estava em sintonia com Deus, e agora ela é bem-aventurada porque acreditou numa revelação e se abriu para que a revelação se cumprisse. É só isso que ela é bem-aventurada. Ninguém pode ser bem-aventurada por uma coisa que você faz. Ah, sou bem-aventurada porque eu gerei aquele menino. Calma lá, você não gerou menino nenhum. Toda criança, toda mãe, vamos falar assim para a gente entender, toda mãe, todo pai, não é pai nem mãe. Quem é pai é Deus. Deus é que é o pai de todos. Ah, não, mas eu fui o canal. Ah, bom, você foi o canal do corpo. Toda mãe é médium, todo pai é médium. É o canal para sair algo que não é teu, é de Deus. Ah, mas o corpo é meu. Ou você participou? De que forma? Não. Consciente, foi você que construiu aquilo, fez a multiplicação das células, uniu o ovo com o ovo, o espermatozoide com o ovo, fez o ovo, o zigoto, multiplicou 2, 4, 6, 8, cuidou desse processo de evolução? Não. A vida, a natureza, que se chama Deus, fez para você. Então, calma lá. O corpo, apenas você gerou de que forma? Através da contribuição sexual. E mais, da alimentação. Se alimentando todo dia, o neném foi se multiplicando. Ah, mais do que isso. Mais do que isso é o que a mãe vai fazer. Ou já pode estar fazendo. É amar o nenenzinho, é gostar do nenenzinho, é cuidar dele, é isso e tal, bababá, babá. Como um pai, uma mãe adotiva faz. Não tem diferença nenhuma mãe natural da mãe adotiva. Ela pega o nenenzinho, ela cuida do nenenzinho, dá bom o nenenzinho, dá comida pro nenenzinho, dá escola pro nenenzinho, dá educação pro nenenzinho. O que que a mãe biológica faz? Ela é adotiva como a outra. Dá carinho, dá amor, dá beijinho, dá não sei o que e tal. Qual é a mãe maior? Não tem. Dizer que uma gosta mais do outro, não tem. Isso aí é mãe gosta da mesma forma. Tá certo? Mãe gosta mais. Então, prestemos atenção. Ela não é bem-aventurada nunca, nenhum processo, por ser mãe. E sim por estar consciente de Deus e por ter acreditado na revelação espiritual e passou a ser um canal para que a verdade do alto deseja se processe. E ela, como serva, se entrega. Agora, qual é a novidade dessa frase? Bem-aventurada é tu que se sintonizou, ou que acreditou, né? A nossa tradução aqui está pinda. É que essa vai ser a frase final do Evangelho de João. O que sobrar de Maria, por isso que ela é bem-aventurada, faltava em Tomé. Agora vocês podem entender por que que o Espírito chama ela de bem-aventurada. Bem-aventurada porque, sintonizada com Jesus, ele faz da tua vida aquilo que ele deseja. Jesus aparece para Tomé.
coloca a mão aqui também.
Sou eu mesmo.
Está em Lucas, no capítulo 24, versículo 39. Um fantasma não tem carne e ossos como vês que eu tenho, etc. E pegou peixe, pegou mel e comeu. E Jesus disse: bem-aventurado Tomé. Ele não está dizendo que Tomé é bem-aventurado. Bem-aventurado Tomé é aquele que não viu e acreditou. Que é o mesmo verbo, se sintonizou. Você não tem sintonia. Por não ter sintonia, você precisa de um algo físico. Eu tenho que me aparecer, tenho que pegar o dedo, mandar você colocar o dedo primeiro na sua frente para você acreditar. E tem muita gente que costuma dizer assim. Os cientistas fanáticos disseram assim nas suas pesquisas. Eu mesmo penso uma pedida. Mas é muito agradável. Esse está no nível tal, que é chamado nível pedra. Consente a pedra. Então Jesus disse a assim, Tomé para sacudir Tomé. Tomé tem que viver para acreditar. E ele disse, bem-aventurado é aquele que não viu e acreditou. Se você tivesse, aí vamos trocar o verbo acreditar por sintonizar. Se você estiver sintonizado comigo, eu não precisava aparecer para você. Porque você saberia que eu estava vivo. Aí você fala assim, mas ele também não apareceu para Maria. Pode até que tenha aparecido, mas no Evangelho não existe em nenhum momento que ele apareceu para Maria. Apareceu para Madalena, apareceu para as mulheres chorosas de Jerusalém, apareceu para Salomé e Maria, irmã de Maria, apareceu para Pedro e João, para os discípulos, depois aparece para Tomé, come na festa deles, etc. Aparece para os discípulos na estrada de Emaús, mais de 500 viram Jesus subir na Galiléia, em momento nenhum diz que ele apareceu para Maria. Não tem isso, esse está melhor. Mas por quê? É por causa da explicação dessa frase. Bem-aventurada é aquele que não viu e acreditou. Olha como é que o João, o Batista, saúda ela através de Isabel. Bem-aventurada é tu que acreditou na mensagem espiritual e aquilo que você acreditou vai se cumprir. Bom, então você não viu fisicamente, não sabe como fisicamente está se processando a manifestação de Jesus, como é que está sendo processada essa manifestação. Você também, como a mãe física não coordena o processo da sua gestação, você também não está coordenando esse processo da manifestação de Jesus, porém te digo, você acreditou que isso se cumprir. Vai se cumprir. E por que você acreditou? Naquilo que você não viu, mas por ter sido algo, sintonia com algo, sabe com algo, tem capacidade para fazer, por isso você é bem-aventurado. E Jesus vem falando a mesma coisa para Tomé. Se você tivesse essa sintonia comigo, você não teria dúvida. Mas porque não tem, coloca a mão aqui. Vê, sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne e ossos como eu vejo poder. Olha minhas mãos, olha os meus pés. Vou mais. Pegou peixe, mel e pão, comeu na frente dele. E agora, Tomé? Acredita? Aí Tomé se ajoelha. Ah, Senhor, meu Deus. Está chamando Jesus. Ele está falando. Ah, meu Deus, coisas fantásticas. Quer dizer, agora eu acredito. Isso usou de algo material. Material, isso usou. Ali que é a maior das mulheres, por isso então quer ser bem-aventurada. Tinha um tal nível de consciência diferente do povo. Ora, e Tomé já é um baita filho de revolução. Imagina a gente como é que fica nesse processo. Eu quero aqui falar de um livro, e hoje eu não vou falar. Eu vou até falar com o nome da mãezinha, porque ela já se sentaram hoje, já deu uma comunicação. Mas o nome do livro é Paixão de Arrimo. E o nome do escrito é William. Ele desencarnou por volta dos anos 40, no ano 40, perguntava, infeccionou, tinha 17 anos, estava em contabilidade. Aquilo infeccionou e ficou um tempo no hospital, alguns meses no hospital, e desencarnou por causa da infecção. E ela era a filha do povo lá de Chico, lá de Minas, né, lá do Chico, e começou a ir lá e trabalhar, inclusive, lá nas instituições do Chico e receber comunicação do filho. Pegou uma comunicação de baixo. E é interessante que a primeira mensagem, se não me engano, na segunda,
O William disse para a mamãe: mamãe, já que você vai a São Paulo passear, você vai a São Paulo passear para descansar a mente, mamãe? E é bom visitar os parentes, é bom descansar, fazer um passeio, né? 10 horas, uma viagem, uma terapia. Mas você aproveita, mamãe, então por instante, está perto de São Paulo, aproveita e vai visitar a casa da mãe pobre. E lá você vai ver, mamãe, algumas coisas que ela foi. E ela teve muito sofrimento, muita angústia, muita dor. Pessoas que precisam de atendimento, né? E ela viu, então, quando ela volta e recebe a terceira comunicação, o filho diz para ela: é muito bom, mamãe, quando a gente encontra dor. Porque a gente vê que a nossa dor é menor diante das outras, mamãe. E que a gente esquecendo das nossas dores, percebendo a dor dos outros que são maiores do que a nossa, mamãe, a gente esquecendo da nossa, a gente caminha. Caridade é um caminho, mamãe. Mas toda hora que ela trabalhava, com reunião de fundo, etc., blá blá blá, várias vezes o menino já dizia assim para ela: mamãe, nossa, tem muitas outras mães aqui que precisam de comunicação, mamãe. Porque passava um mês, dois meses, três meses, lá estava ela. 20 anos o menino de casa, lá estava ela. Daí ela queria comunicação, ela deu mais de 30 comunicações. Está sempre manter esse diálogo, vai fazer caridade. Você agora já está interessada nessa nossa presença, na certeza da nossa presença. Tem tantas outras mães aqui angustiadas que querem comunicação e eu não posso dar o tempo meu para alguém que já conhece. Diante de outros que precisam receber esse tempo, o tempo do médico, o médico tem o tempo. Tem a hora que a gente pensa: mamãe, essa minha comunicação é rápida, mamãe. Hoje é muito rápido, porque tem outras mães sofredoras aqui que precisam da mesma idade. Fica com Deus, caridade, mamãe. Fica, vai para lá. Encheu o seu coração de caridade, você substitui, você bota Jesus na sua vida. Você bota o seu filho na sua vida. Você bota o seu amado na sua vida. É isso. Então, eu contato de Tomé. Tomé, a mãe percebeu, acreditou e foi fazer caridade. Escreveu livros maravilhosos, inclusive o Evangelho de Tomé, são 114 casos, versículos espetaculares, o máximo de intuição espiritual. Então, quando você trabalha, você coloca Cristo na vida. Feito isso, terminamos. Só falta o tal bem-aventurado do seu tempo, que é uma frase nova, dita agora por João, Evangelho, João Batista, pela mediunidade de Isabel. O que quer dizer isso? Primeiro, um processo natural na cabeça de Isabel e um processo natural de cabeça, na cabeça de Maria, na época que tinha. Naquela época, 2000 anos atrás, que não se conhecia nada dessas coisas que a gente conhece hoje, do fenômeno mediúnico, explicado por Kardec, meninos, em detalhes, uma revelação como a obra de Rustem, explicações mediúnicas e conhecimento científico como do William Crookes, nada disso tinha naquela época. Então, e como o Espírito está encarnado, quando ele fica encarnado, como é o caso de João Batista, por enquanto ele não está encarnado, o Espírito evoluído, ele está livre. Como ele estava livre ali na hora que ele dá a comunicação através da mãe, a verdade é que ele está ligado ao feto. Mas estava livre. Mas quando a criança nasceu, ele ficou. Ele se restringe. Só vai ter pequenas liberdades na hora do sono. Aí dizer Kardec, muito bem, quer dizer, os espíritos, no livro dos espíritos, que os espíritos os santos se recusariam a reencarnar se não tivesse a bênção do sono. Porque na hora da bênção do sono, o espírito superior respira aquela ambiente de espiritualidade e entra em contato com os amigos do seu nível. Mas se ele faz isso, não é à toa. Por enquanto que ele está aqui, na consciência, o corpo é uma barriga que o fecha, que o bloqueia. Então, quando Maria chega com a ideia de que ela seria mãe, e que começa a acontecer algo no ventre dela, por que precisava acontecer algo no ventre dela? Porque externamente todos precisavam saber que era mãe. Jesus precisava, dentro dos padrões do mundo judaico, vir da tribo de Davi, e vir da tribo de Davi precisava nascer de pessoas que eram da tribo de Davi, e logo precisava de uma mãe, estava do pai. Então, tudo externamente teve de funcionar. Porque quando vocês pegarem as instruções que se compõem do Chico Xavier, tinha uma mulher lá que estava com uma gravidez, né? Em que a gravidez
normal, não é isso? Porque era uma gravidez psicológica. Então Maria, no exato momento que recebeu a informação da gravidez, se disparou a informação magnética hipnótica que ela seria ser mãe, tudo se produz normal, como no caso daquela moça. Pega o livro Instruções Psicofônicas, o jeito que ela fez, e ela vê gravidez normal, só que não tinha festa. Apenas psicológico. Né? Isso é um fato muito conhecido e estudado já pela ciência. Agora, peito, comenta os peitos, gera peito, barriga, tudo processo normal. Então, o magnetismo explica essas coisas todas. Precisava externamente, dado o judaísmo, dado a necessidade, um povo que matava bicho, sacrificava bicho e não lutava para agradar a Deus. Você imagina agora falar que tem um espírito vai dar comunicação. Não, isso é uma coisa material. E eles estavam esperando mesmo o Messias que fosse guerreiro. O que eles esperavam com o Messias? Que o Messias fosse lá, matar tudo que era romano, botasse o romano para fora e botasse ele no poder. Mas assim, eu sou um espírito, eu tenho um corpo de espírito. Isso não é linguagem. A coisa precisa ser material, não é essa material. Então Maria tinha que ver todas as manifestações externas de gravidez. E era natural que ela automaticamente sentia isso. Estava acontecendo com ela. Pergunta uma mulher que está passando pela gravidez psicológica, se isso não está acontecendo com ela, é psicológico, é tudo. Não é isso? Então, com Isabel é a mesma coisa. Como Isabel já estava gerando neném na sua barriga, e aí sim uma gravidez física, há 6 meses, apesar de ser excepcional o espírito que ela estava materializando, né? Mas há 6 meses, e ela sabia como mãe, ela também não entendia que a outra era coisa espiritual. Não existia essa ideia. Mãe, mãe, acabou. Pronto. Isso era a crença da época. A única verdade. E se Maria não entendia o processo, e não precisava entender, bastava Jesus entender o processo, a única coisa que ela sabia, para poder revelar para a história, para no futuro, quando tivesse as devidas revelações espirituais, a gente pudesse entender e explicar, é que ela precisava entender. Ah, comigo sim, eu sou mãe, eu senti tudo aquilo. Nem nasceu, só sou mãe. Só que não teve paz. Foi uma revelação do alto, nós vimos assim até assim. Bom, nada daquilo se entendeu, evidentemente, né? Entendeu? Os apóstolos entenderam, e a primeira ideia foi que quando veio o movimento grego e acreditava nos muitos deuses, quem era Jesus? Jesus era um deus também, para poder fazer isso, porque lá na Grécia e em Roma, os deuses geravam os filhos. Ah, mas depois o cristianismo não acreditava nos muitos deuses, para o cristão só existe um deus. Não coloquei nenhum deus antes de mim. Está no primeiro mandamento. Logo, só tinha um deus. Só tinha um deus, só ele era deus. Pronto, era deus que se fazia. E não podemos pensar diferente do que era essa cabeça na época. Como fazer uma obra assim tão grande? Só se for Deus. 1800 anos depois é que vem a doutrina espírita. Começa a se estudar os fenômenos mediúnicos. Começa a se estudar as materializações. Vem a obra de Gusten, explica, para corroborar com a obra de Gusten, tem um William Crookes, faz as pesquisas com Kátia Kintz, se passa 3 anos materializada através da média Florence Cook. Ele passeia de mandada, coloca ela no colo, ela raspa sua roupa, corta o cabelo. Até hoje o cabelo está materializado e presente lá na Inglaterra como objeto de estudo. Tá certo? Aí sim, fica claro, ela chega com uma das participantes do grupo do cientista William Crookes, chama a moça até aqui, a senhora escritora, Alma Lúcida, cientista também que pesquisava, vai até a cabine. Vai até a cabine, a médica só tinha 15 anos, igual a Maria. São essas coisas do alto, para mostrar que virgem também, olha, gera-se igual Jesus. Só que Jesus tinha uma potência muito maior do que Florence, que era a médica que gerou a Kátia Kintz. A também tinha 15 anos, era virgem, estava ali na cabine. O espírito vem, aparece materializado, passeia na sala, se pega ele no colo, está pedaço de cabelo, mostra pau a pau com ele, vê que ele é materializado como um outro, sentado no chão, batia a pata, contava sobre história. Aí ela foi um dos cientistas ali presentes, uma escritora, escritora inglesa, mulher lúcida, um romance publicado. Ela chama a cientista e vai até a cabine. Ela entra na cabine onde a médium estava deitada. Ela mostra a médium deitada e se mostra também e fala assim: quero te mostrar algo para você saber quem eu sou. Mas eu mesmo, inteiramente eu, para você ver que eu estou toda materializada, sou igual você, sou mulher. aqui, olha, olha. Olha os meus ovos, olha os meus mamilos. Não falou assim porque não há necessidade. Daqui a palestra de morte para explicar a nossa cabeça. Olha os meus mamilos, olha o meu corpo, olha o meu corpo de mulher, olha a minha forma de mulher, de uma mulher na puberdade, aos 15 anos, filho, com impulso sexual. Olha meus órgãos sexuais, sou eu mesmo. Com todas as características de uma mulher. Bom, revelação da ciência. William Brooks, cristã. Está no livro de Tati Fields. William Brooks, do Wallace Alba Brooks. Bom, que não. Naquela época não se tinha esse conhecimento. Ela perguntou, como ela faz tanto magnetismo, aquela sombra do autismo, aquela sombra cheia da coisa que nós já explicamos na hora de passar, né? São as vibrações espirituais que vão materializar ele aqui na Terra. Pô, tá bom. Como que nós temos que entender isso? Bom, se tivesse ciência para isso. Eu me enviaria um consolador que falará de mim mesmo, que explicará aquilo que não podeis compreender. Aí vem a obra que vos tem, explica. Os mesmos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, quer dizer, o mesmo Lucas que escreve isso, agora ele vem, dá as explicações à luz do Espiritismo e a obra é apresentada em 66. Em 69, 3 anos depois, começa as experiências com o cientista William Brooks, que conta isso tudo para mostrar. Olha, então, como ele era uma virgem, gerou sem ter filho, sem ter marido, também uma virgem de 15 anos, igual, da mesma forma, uma virgem chamada Florence Cook, gera um espírito chamado Katia Kim, que foi criminosa e que matou seus próprios filhos. E que tem capacidade para fazer o que fez, materializar o contra esses 3 anos de reencarnação, entre aspas, eu estou pagando karma, eu estou pagando dívidas. De tal forma era essa materialização que, se um espírito desse potencial, de uma menina como Florence Poole, de um espírito desse nível, como Katia Fins, consegue produzir algo assim diante da ciência, imagine o que o governador do planeta, aquele que criou a Terra, que sabe tudo da evolução do nosso planeta, não do nosso planeta. Então, essa é a explicação. E aí vem o Espírito através de Isabel. Bem-aventurado, porque você que teve essa sintonia com ele, para ele realizar o que ele tem que realizar, realmente vai suceder. Vai ser feito. Agora, o que quer dizer bem-aventurado? Fruto do teu verbo. Aí, eu, antes de entrar aqui nas devidas explicações, eu queria mostrar algumas coisas bacanas para vocês que estão saindo agora, depois da desencarnação de Chico Xavier, mas tudo muito bem provado. Aí vamos ver aqui, realmente uma coisa de 14, realmente é cara, essa coisa, mas tem outros 300 bacanas mesmo. Mas o que que estão cumpridas aqui, 400 dedos. Realmente, 414, isso quer dizer que os livros do Chico estão continuando. Porque tem muitas mensagens do Chico que ele deixou, que as pessoas estão publicando. Tá certo? Não vou mostrar isso aqui. Então, eu resolvi, antes de dar a explicação, mostrar o que a revelação traz para a gente. Então, inicialmente, aqui, nesse livro aqui, esse livro aqui é interessante, que tem um CD pelo fundo, nesse DVD, aliás, nesse DVD, tem inclusive várias vezes o Chico psicografando, a filmagem, a filma aquilo que ele está psicografando, ele lê depois com muita dificuldade. Mas o interessante é que nesse filme aparece ali sentado o nosso amigo, que é engenheiro. Aqui do Centro Espírita, do Grupo Espírita Regeneração, e a mesa que foi presidente daqui. Então, ela tem uma particularidade, numa das reuniões eles estavam lá. Mas o livro não fala disso, né? Mas aqui, ó, o que eu queria mostrar, na página 99, é o seguinte. Na página 99, no dia 15 de agosto de 1998, logo 4 anos antes do Chico desencarnar, 4 anos antes, no dia 15 de agosto. O que acontece no dia 15 de agosto? Dia de Nossa Senhora da Glória. E a madrugada da região ali de Uberaba é a Nossa Senhora de Abadia. E o Chico resolve fazer uma oração à Nossa Senhora de Abadia.
Ele faz, é o estilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque ele vê dois espíritos maravilhosos. Ele vê Maria e vê Jesus. E quando ele vê Maria, Maria diz para ele, para o meu filho. E Jesus aparece para ele, quando Maria aparece para ele, diz, para o meu filho nessa festa. A festa de Nossa Senhora da Batina, né? E, então, na hora que Maria fala isso, Jesus aparece. Diz assim, fale da minha mãe. Está com muito difícil fazer essa vida. Fala para o meu filho, fala da minha mãe. E ele resolve, então, falar. Resolve obedecer a Jesus e falar da mãe. Convenhamos que é bom obedecer a Jesus. Aliás, Maria já falava. Fazer tudo quanto ele nos disser. Como ele disse, fala da minha mãe, ele falou. Ele fez uma oração e na oração é assim. A oração do Jesus. Ele agradece a Nossa Senhora da Batia e tal, de tomar homenagem às festividades de Maria que estavam acontecendo, né? E ele vai dizer essa vamos logo na oração dele. Ave Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito seja o fruto divino que possivelmente nos trouxe Jesus. Bendito seja o fruto, não o teu filho, mas o fruto divino. Já está colocando espiritual na jogada. Que possivelmente esse fruto divino nos trouxe Jesus. Foi fumar, ele falando isso. Depois vocês estão comigo. Ajude, né? Toda vez que você comprar um livro, vem um DVD. Toda vez que você compra um livro, vem um DVD atrás. Não. Toda vez que você compra esse livro, vem um DVD junto. Aonde compra esse livro? Na livraria. Na livraria, você entra na federação, onde que é? Entra na livraria, pede o livro. Mas senão, compra na internet. Na internet, tem um compra na internet. O nome do livro é Chico Xavier, o Empresário de Deus. E quem escreveu foi o Eurípides, Humberto Reis, que é o filho adotivo do nosso Chico Xavier. Bom, mas aí, eu queria dizer que isso foi no dia 15 de agosto de 98. Tá bem? E aí, eu me ocupar. E, depois, vocês vão ver aqui, no dia... no dia 3 de outubro de 98, ou melhor, o Chico faz aquela prece no dia 15 de agosto, não é isso? Agora no dia 3 de outubro, dia de Allan Kardec, 3 de outubro de 98, o Chico voltou a dizer os direitos da uma comunicação. Aqui a comunicação, que foi numa resumo já está mesmo do Chico aqui do lado. A gente pode ler a letrinha do Chico, assinado, né? Assinado, virando a página, a louco Bezerra de Menezes. É interessante que o Bezerra de Menezes, apesar do Chico já estar bastante velhinho, já, 98, né? Contava 4 anos de idade, estava então com 88, 88, 89 anos, é igual o estilo de Bezerra de Menezes. Quando ele assina o Estatuto aqui da Geração em 1952. Peguem aí o Walter, tem o Estatuto aqui e tem a assinatura de Bezerra de Menezes. Aliás, o Estatuto daqui da Geração foi assinado por Bezerra através do Chico. A forma é a mesma. Tá bem? Aí o que ele diz? Eu vou ler aqui o que ele fala. Agora eu estou Bezerra falando. Ele retoma aquela prece do Chico e diz: Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graça, bendito seja. Entre as mulheres, bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre, que nos trouxe Jesus. Lá estava, bendito é o fruto divino, bendito é o teu fruto divino, que possivelmente nos trouxe Jesus. Agora eu não estou dizendo que quer, eu estou dizendo que conhecia o estende de trás para frente. E foi ele que levou o homem de Mustang para a Federação Espírita Brasileira. Ele reforma e diz: bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre que nos trouxe Jesus. Não que nós temos, mas que nos trouxe Jesus. Então, a ideia continua. Chega então o final do mês de outubro. 15 de agosto, Chico da Cabeça. 3 de outubro, doutor Bezerra, tal de esclarecimento. E vem o dia agora, 31 de outubro do mesmo ano, de 98. Repete a revelação. Agora é Maria Dolores quem canta. A poetisa Maria Dolores. Diz ela: a Maria, mãe de Jesus, chega. Bendito seja entre as mulheres. Bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre que eu estou. Paulo, o fruto é divino, não é material. O ventre é divino, não é material. O fruto, quer dizer, aquilo que ela gerou é algo divino, é algo divinamente espiritual, é algo espiritual. E o ventre que gerou não é material, é divino, é espiritual. Que trouxe, entendeu? Se nós vamos para 1863, para a obra de Gusten, nós vamos para a obra de Gusten, que foi que trouxe a revelação, da qual o doutor primeiro estudava. E não só corrigir, que aí está no lado de corrigir, mas é da reestruturação da ideia do Chico, está também na oração, o teu fruto divino, e possivelmente o Senhor Jesus, ele está tentando captar a ideia. O que o doutor Bezerra vem explica como é que é, e a Maria Dolores confirma pela poesia. Olha como é que está na obra de Jesus houvera pedido unicamente curado, exclusivo de sua vontade, atraindo assim os frutos ambientes necessários, constituíram o perispírito ou corpo político tangível que vestiu para surgir no vosso mundo sob o aspecto de uma criança. Maria, porém, antes de sua encarnação, pedira por ter forçamento e por amor a graça de participar da obra de Jesus. Não uma semana, Maria participar da obra. É a ele que escolheu para a semana, olha só. E participar da obra de Jesus, atraindo pela emanação dos seus fundos espíritos, ela, Maria, iria atrair pela emanação dos seus fundos espíritos os frutos ambientes necessários para a construção daquele destino. O que ele está dizendo? Que Maria pediu e foi concedido. Por quê? Que ela, pelos seus frutos perispiríticos, ela iria atrair os frutos do ambiente aqui para que Jesus materializasse o seu corpo. Ela seria um epicentro, um foco de atração. E o que atrairia? Seria Maria, o corpo físico de Maria? Não. Olha como é que diz o texto. Maria, o seu perispírito, o campo magnético de Maria, o campo psicossomático de Maria, o corpo astral de Maria, o perispírito de Maria, teria a capacidade de atrair os frutos ambientes altares do nosso planeta para Jesus apanhar esses frutos, se unir aos frutos espirituais e se materializar. Ah, então, como diz a obra de Deus, que ele pegou os frutos do plano espiritual maior, espírito superior. Não é espírito superior, mas o planeta dos espíritos superiores. Ele diz lá que o seu perispírito se compara aos espíritos superiores com o benefício manifestado. Porque ele era espírito puro, não tinha perispírito. Quando ele quis se manifestar aqui, a primeira coisa é que ele compensou o seu perispírito a nível do fluido dos espíritos superiores. Agora, esses fluidos superiores não vão ser vistos aqui. Precisavam dos nossos melhores fluidos aqui. Como é que foi feito isso? Maria pediu e foi autorizada. Ela, com seu perispírito, iria atrair os fluidos do nosso ambiente para os fluidos do nosso ambiente se unir àqueles fluidos superiores e aí ele materializar e fazer a sombra. Então, não foi o corpo físico que atraiu fluido. e sim o fluido peristilístico de Maria que atraiu os fluidos. Né? Agora está certo o Chico quando fala em ventre divino, não é ventre material. Estou certo nas mensagens que nós lemos? Na prece do Chico, na mensagem que eu estou dizendo, na mensagem de Maria Dolores? Está aí à disposição de vocês, eu deixei ele virar, se vocês quiserem ver a cabecinha do Chico e a assinatura do Espírito. Tá bom? É a letra do Chico, isso é importante. Né? Por quê? Porque está ali. Na outra, está até filmado. Ele vai falar a mensagem. Na hora que ele fala a mensagem, é filmado, ele lendo, ele discografa Maria Dolores, ele lê a mensagem de Maria Dolores e a letra está ali do lado. Presidente de uma geração. O Aurílio está sentado do lado. E ele lê aquilo que escreve. Está lá. Não só está na letra do Chico, também está ele falando. No vídeo. Mas não são do mundo. Ele puxa para fora e já. Tá bom? Então, voltando. Então, agora a gente fecha. O ventre era divino porque não era ventre físico. Era o ventre pré-espírito de Maria. A força pré-espírito de Maria que era para ali. Por isso que o doutor dizia por isso. E, possivelmente, no Senhor Jesus, ele coloca, sim, porque é o fruto divino. Por que é fruto divino? Porque aquilo que ela vai gerar, esses frutos aqui vão gerar, que é o fruto do ambiente daqui vai gerar, é algo que vem do mundo dos espíritos superiores. Vou repetir o processo. Jesus era de um mundo puro. De um mundo puro não tem perispírito que se comunica conosco. Então, o primeiro processo, Jesus tem, criou um perispírito ligado a espírito superior, de planeta superior, de mundo superior. Pronto. Mas aquele perispírito que ele criou para se manifestar aqui de mundo superior, esse sim é um perispírito divino, é um fruto divino que é superior e espiritual. Para vir aqui, precisava dos frutos densos, senão a gente não é mesmo. Então, os frutos densos daqui, o que se tem de melhor do que o que o Bittencourt Sampaio fala, é a vibração da vide e do trigal, é a vibração da luva e do trigo. Por isso que Jesus diz: isto é o meu corpo, isto que está aí, ele mostra o pão. Isto, essa substância feita no meu corpo, e quando dá um fim, isto é o meu sangue, é com a vibração do sangue. Daí Bittencourt Sampaio, no livro Jesus perante a cristandade, fala que esses fluidos ambientes da flor da vide e do trigal, Maria, então, com seu pé espírito divino, ou melhor, com seu dentro divino na linguagem de dizer, espiritualmente, atraiu esses fluidos ambientes, o que tem de melhor da vide e do trigal. Jesus materializou um pé espírito no plano superior, que é um fruto divino, uniu a esses fluidos e se manifestou. Agora, a paz. O fruto é divino, porque é muito superior.